Oi, amigo! Olá, amiga! Em celebração ao mês de luta das mulheres, nós, da equipe do Radinho BDF, resolvemos fazer algo diferente. Tudo começou quando a Sara Fernandes, produtora do programa, ligou para algumas crianças fazendo um convite.
Oi, tudo bem com você? É a Sara, aqui do Radinho BDF, e eu tô entrando em contato para te fazer um convite muito especial. E aí, a gente queria convidar você para participar de uma roda de conversa do Radinho sobre o Dia Internacional da Mulher.
E a gente vai fazer uma experiência na semana que vem de chamar algumas crianças numa roda de conversa para elas falarem o que elas pensam, se posicionarem também sobre essa questão.
Convite aceito, a gente se reuniu através de uma sala virtual e o resultado dessa conversa você confere agora nessa edição especial do Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Radinho BDF,
Radinho BDF,
Radinho BDF,
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Hoje o nosso áudio está um pouco diferente, porque a nossa gravação é especial sobre um tema bastante importante. E a gente tem convidados aqui hoje na sala. Então, eu queria começar contando para quem está ouvindo a gente quem são vocês. Aí vou chamar a Iana para se apresentar.
Oi, eu sou a Iana Silva Brandão, moro em Pindoretama, Ceará. Tenho 11 anos.
Isso, ia te perguntar a idade, tem 11 anos, né?
Sim.
E o João?
Meu nome é João, tenho 8 anos e moro em São Paulo.
Augusto tá aí? Quer se apresentar também?
Eu sou Augusto, moro no Brasil, tenho 6 anos.
Muito bem. E a Maria Clara, ou Clarinha, como você prefere ser chamada?
Ah, eu posso chamar como você preferir. Meu nome é Maria Clara de Lima Carvalho, eu tenho 12 anos e moro no Sítio Grito, em Triunfo, Pernambuco.
E eu sou a Camila Salmazio, apresentadora do Radinho BDF, que vocês já devem conhecer a minha voz. Mas aqui com a gente hoje também está toda a equipe do Radinho, a Lua Gattinoni e a Sara Fernandes. Elas constroem e produzem todas as edições comigo. Agora em março começa um mês importante que a gente chama de Mês das Mulheres. O 8 de março é uma data específica que a gente faz um movimento de luta das mulheres. Mas durante todo o mês a gente vê na TV, vê no rádio, falando sobre as mulheres em geral. Então, eu convidei vocês para falar um pouquinho sobre esse assunto e para saber a opinião de vocês. Vamos começar, então, falando que mulheres inspiram vocês na família ou em personagens, pessoas famosas que vocês gostam e admiram, que são mulheres assim que vocês, sempre que pensam nisso, lembram dessas pessoas. Pode ser a Clarinha que falou por último?
Posso sim. Na minha família tem duas mulheres que me inspiram muito, que é a minha avó, o nome dela é Lourdes, e a minha mãe, que o nome dela é Rita de Cássia. Elas são mulheres que já passaram por coisas muito difíceis na vida, por muitas batalhas, mas hoje elas são mulheres independentes, empoderadas, e isso é uma inspiração para mim.
Ah, que legal, hein? Duas mulheres fortes, né? E você, João, tem alguém que você lembra, assim, e que você acha que é uma mulher que é referência, inspiração para você?
Sim, o nome dela é Jade, ela hoje em dia é cientista social, e pelo que eu sei, ela trabalhou na TV Brasil de Fato.
Muito bom. E o Augusto, quer falar também?
Sim. Tô pensando. Minha mãe.
Sua mãe, conta dela pra gente.
O nome dela é Daniela.
E o que ela faz que você acha tão legal assim?
Trabalha em comunicadora.
Além de cuidar de vocês, que também é um trabalho bem importante. Isso é bem legal, né? Ter referência, assim, de mulheres na nossa família. Mas eu acho que também tem pessoas famosas, personagens Mais recentemente a gente teve um filme, não sei se todo mundo já assistiu, que se chama Encanto, que tinham várias mulheres, a família Madrigal.
Bem-vindo à família Madrigal. Eu vim pra falar do Madrigal, lá vamos nós. Aqui a vida é fantástica e mágica.
E várias das mulheres eram as personagens principais. Eu gostei muito de Encanto, vocês assistiram?
Lembro todas de cor.
Eu acho que eu posso contar três. Uma é a Abuela, que a Mirabel e a Isabela.
Ah, a Isabela era aquela que tinha o poder de flores, né?
Sim.
É verdade, elas eram bem diferentes, mas cada uma tinha um seu jeito especial de ser, né?
Posso falar as outras?
Pode.
Como ele disse, que a Abuela, que era tipo a que mandava a família. E a Isabelle, que era perfeita. A Mirabel, que não tinha nenhum dom. A Dolores, que escutava muito. A Luísa, que tinha força. A Pepa, que controlava o tempo. E a Julieta, que a comida dela curava as pessoas.
Olá, casita.
Piso! Gaveta! Vai lá!
Com o tempo, cada membro da nossa família...
Cecília, bate aqui!
Ganhou seu próprio dom mágico.
E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. A gente falou várias mulheres diferentes, tanto da nossa família, que são pessoas especiais, e que a gente acompanha no dia a dia, mas também essas personagens, né, de filmes, desenhos, animes. Mas ainda assim, a gente está em pleno 2022, e ainda assim a gente precisa falar sobre esse assunto, porque as mulheres ainda sofrem muito preconceito, né? Elas são tratadas de forma diferente que os homens. É o que a gente acaba chamando de machismo. Vocês sabem o que isso quer dizer?
Sim. É achar que os homens são melhores que as mulheres. E generalizar o que é coisa de menina e o que é coisa de menino.
É verdade. Quem mais quer contribuir? Tem mais coisas que vocês acham que significa o machismo, que a gente sempre ouve falar, né?
Eu acho que outros exemplos que representam o machismo seria algo que o Brasil lida muito com isso, que seria a violência de gênero, a desigualdade salarial e muitos outros preconceitos que as mulheres sofrem na sociedade.
O machismo é achar que o homem é superior à mulher. Às vezes, porque a mulher tem o mesmo emprego do homem e o homem ganha mais salário do que ela.
É verdade, isso também acontece. Mas antes da gente entrar em todos esses assuntos que vocês falaram, que é bem importante, eu queria saber, vocês acham que isso acontece, o machismo que a gente está falando, acontece também quando a gente é criança, quando a gente ainda é menina? Vocês já viveram ou já perceberam alguma situação que vocês acham que poderia ter sido machismo com as meninas?
Sim. Eu faço um projeto que tem aqui na minha cidade, que é de futsal. E no começo, todo mundo achou estranho, ficou falando, as meninas da minha idade criticaram muito, né? Mas eu deixei pra lá e continuei.
E pois é, não tem diferença, né?
Eu acho que tudo é a mesma coisa e não vai mudar não.
Augusto, você jogaria com as meninas?
Sim, porque a namorada do meu pai, ela joga jogo e eu jogo também.
Na casa do seu pai. Mas uma coisa que o João falou que é bem importante, tem gente que ainda acha que tem coisas de menino e menina, tipo as cores. E cores que as pessoas falam que é de menino, por exemplo?
Um dia na escola que o meu irmão ficava, só podia brincar com o carrinho. E as meninas só podiam brincar com as bonecas. E também, e ele não podia usar rosa. Aí quando ele chegou na casa dele, ele no papel, ele rabiscou só de rosa.
Porque rosa é só uma cor, né, gente? Não tem como ser de menino ou de menina, é só uma cor, né? E às vezes a gente tem preferência por algumas cores. Eu, por exemplo, adoro azul. E por que você acha que isso aconteceu? Quem que pôs essa regra aí de menino brincar de carrinho e menina de boneca na escola?
É a escola, eu acho.
E você, Clarinha, você já viu ou passou por alguma situação assim que você acha que foi um pouco de machismo?
Eu nunca passei por alguma situação dessas, mas eu já presenciei situações em que garotas queriam jogar futebol e não puderam, porque alguns garotos disseram que jogar bola seria uma brincadeira considerada masculina, o que eu achei um absurdo.
Pois é, lembrei de nome de duas grandes jogadoras do Brasil, que é a Marta e a Formiga. São duas grandes jogadoras que já venceram várias vezes e que provam que não tem nada a ver se a mulher quer jogar futebol ou praticar outro esporte, né?
Quando eu chegava numa quadra, como estamos aqui agora, e tinha só meninos jogando, e eu queria entrar para jogar e eles não deixavam, eu lutava, eu brigava, eu dizia, eu vou mostrar que eu sou melhor do que você. E às vezes eles diziam, não é melhor. Falei, então deixa eu jogar. Então quando eu jogava, eu respondia todas as outras questões que vinham das pessoas.
Então tá, vamos falar sobre alguns assuntos que vocês trouxeram. Um deles era sobre a mulher fazer o mesmo trabalho e ganhar menos. A gente leu uma pesquisa que fala que tem mulheres que fazem as mesmas tarefas no trabalho e ganham 20% a menos. Ou seja, se aquela tarefa custa 10 reais de salário, as mulheres fazendo a mesma coisa recebem só 8.
Vamos falar de novo sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, trazer alguns dados aqui para a bancada. Em 2019, o salário das mulheres não chegou a 80% do valor recebido pelos homens, isso segundo o IBGE.
Por que que vocês acham que isso acontece ainda, né, na nossa sociedade?
Por causa do machismo e as pessoas que acham que isso é certo. Que tem ainda hoje.
É verdade, porque se acontece tanto ainda, né? Tem algumas pessoas que acham que isso é certo. Eu acho que você falou uma coisa bem importante, João.
Só que o pior é que não são algumas.
São quantas?
Muitas. Tipo, muitas mesmo. Lembrei de uma outra música que chama Triste Louco ou Má, que eu não lembro inteiro, mas eu acho que fala um pouco sobre os direitos das mulheres.
A Lua vai ajudar a gente com isso e vai subir som dessa música que você falou no nosso episódio pra gente ouvir um pouquinho.
Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio.
Esse ano a gente vai ter eleição no Brasil, né? A gente vai escolher um presidente, um novo presidente. E eu lembrei que, algum tempo atrás, as mulheres nem sequer poderiam votar. O voto delas não valia. Elas só poderiam votar se elas fossem casadas, se elas tivessem um marido. Porque o marido tinha que autorizar a mulher a votar.
24 de fevereiro de 1932. Foi nessa data, 90 anos atrás, que as mulheres brasileiras puderam passar a fazer algo até então negado a elas.
Então, quer dizer, a sociedade achava que as mulheres não conseguiam pensar e decidir as coisas. E quem será que decidiu isso também, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta para as meninas, para a Iane e para a Clarinha. Como é que vocês se sentiriam se vocês precisassem que quando vocês crescessem, né, que um homem, de repente, autorizasse vocês até a fazer um direito como votar? Como que vocês acham que vocês se sentiriam?
Eu me sentiria oprimida, muito triste, né, com essa situação. Eu acho muito horrível o homem ter que mandar na mulher e a mulher só obedecer.
eu me sentiria injustiçada, porque é uma violência de gênero, um machismo muito grande, as mulheres não poderem ter suas próprias escolhas, por conta que o homem deve escolher o que ela deve fazer ou não.
É verdade, eu acho que a coisa da violência, né, ela não precisa ser só violência de agressão, desse tipo de coisa que a gente está acostumado a entender como violência. Mas eu acho que essas coisas também, né, vai deixando as mulheres muito chateadas, vai permitindo com que elas tenham desvantagens nas coisas, ou seja, elas têm que fazer muito mais para conquistar os mesmos espaços.
Que não estamos sós.
Eu lembro de uma música que, se eu não me engano, o nome é Pra Todas as Mulheres. Eu vou cantar um pedacinho, é tipo assim: abafaram nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você, que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito.
Essa vai pra você, que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito.
E aí tem uma coisa também que acontece, que é, as mulheres, elas acabam fazendo mais as tarefas domésticas. Então elas lavam mais a roupa, cuidam mais das crianças, fazem mais a comida.
As mulheres gastam pelo menos 10 horas a mais por semana do que os homens nas tarefas de casa. E nesta pandemia, a sobrecarga é ainda maior.
Vocês acham justo que as mulheres façam mais coisas? E por que será que os homens não fazem se eles moram na mesma casa?
Eu acho que eles não querem fazer as mesmas tarefas porque eles foram ensinados de maneiras diferentes.
Para que todo mundo foi ensinado do mesmo jeito? Porque o João falou que é muita gente que pensa assim.
Então, eu gostaria de falar que na minha família não existe isso. A minha mãe e meu pai dividem o trabalho.
Que legal, e aí eles cuidam de você de forma igual, um pouquinho de cada. E você, João, você também participa? Você faz as tarefas também?
Às vezes eu ajudo e eu já lavo a louça de plástico.
Ah, isso é bem importante, porque todo mundo que mora na mesma casa, né, tem as suas tarefas a fazer. Como é aí pra você, Augusto?
Eu só tiro as coisas da máquina e arrumo o quarto e levo o lixo só.
Ah, mas já são algumas tarefas importantes a se fazer, né? E que outros tipos de violência vocês identificam que acontece ou vocês escutam no jornal que acontece com as mulheres?
Violência física.
Violência psicológica.
Também há violência verbal, que afeta psicologicamente a maioria das mulheres que sofrem com essas injustiças.
É verdade, às vezes falam coisas pra gente que a gente fica chateada, tipo dizer que as mulheres não podem fazer certas coisas, né?
Isso.
E a que você falou, ô João, como é que acontece?
Tipo, incentivar as mulheres, até desde criança, a não fazer as tarefas que supostamente os homens devem fazer.
Eu acho que esse é um problema bem grave, né?
Eu penso que isso é injusto, né? Era pra todo mundo ter direitos iguais.
As mulheres crescerem com esse padrão desde criança, elas podem chegar na fase adulta e acharem que não são capazes de exercer tal função, o que é totalmente errado.
Eu acho que não. Eu acho que a mulher pode ser o que ela quiser na vida, qualquer profissão.
E a gente teve, na história do Brasil, só uma mulher que foi presidenta.
Que foi a Dilma.
E tanto tempo de presidência, só uma mulher conseguiu esse cargo? Por que será, né?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu tinha separado. Que é se algum de vocês, alguma vez, já participou de um desses atos pelo Dia das Mulheres ou já viu na televisão? Vocês já viram alguma vez ou já participaram?
Sim. Agora eu não tô lembrando não, mas eu... Não, mas eu devo ter participado.
Boa.
Eu vejo muito na televisão.
Eu nunca participei, mas se eu não me engano, em agosto de 2019, meu pai participou da Marcha das Margaridas, que defende os direitos trabalhistas das mulheres no Brasil.
A Marcha das Margaridas, né, é a maior ação de massa latino-americana das mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta e das águas. Teve início em 2000.
Ah, que demais, Clara. Foi seu pai que participou?
Isso. Ele faz parte de um sindicato aqui da minha cidade que defende os direitos dos trabalhadores rurais. Em 2019, ele foi convidado para participar da Marcha das Margaridas em Brasília.
Inclusive, a gente falou da Margarida Maria Alves, né, que dá o nome para a Marcha das Margaridas, que foi uma trabalhadora rural que virou sindicalista, quer dizer, ela criou um grupo de pessoas para lutar por direitos desses trabalhadores rurais, porque assim como as mulheres, alguns trabalhadores rurais não têm direito a receber alguns salários, não têm direito à carteira assinada, que é aquele documento que comprova que a gente está trabalhando, entre outras coisas. E ela, infelizmente, foi assassinada, porque ela começou a bater de frente pedindo essas coisas com algumas pessoas que não gostaram. São pessoas, por exemplo, que estão no poder e não querem largar a mão disso, então eles acabam fazendo coisas muito tristes e violentas, como tirar a vida. Então agora ela virou um ícone de luta.
Olha, tem um caso parecido que é da Marielle.
Nessa relação da desigualdade que está colocada, principalmente da desigualdade econômica, que a gente, mulher negra, está na base da pirâmide, né? Nós estamos no topo da pirâmide quando a gente fala de índices de violência, estupro. Se tem o dado apresentando que nós estamos mais vulneráveis, precisa ter uma incidência de uma política pública qualificada que proteja essa mulher, e essa mulher é a mulher negra que está mais vulnerável.
Todo mundo conhece, sabe quem foi a Marielle? Marielle Franco?
Não.
Ela foi uma vereadora no Rio de Janeiro. Ela era uma mulher negra que lutava pelo direito das pessoas que moram em comunidades, em periferias, ou também conhecido como favelas. Porque essas pessoas, muitas vezes, também não têm os seus direitos garantidos. E porque ela era uma mulher muito forte e enfrentava essas pessoas, esses vilões que estão no poder, ela também acabou sendo assassinada. Então, ela também virou uma pessoa que a gente lembra todas as vezes do trabalho que ela já fez e do exemplo que ela deu lutando por essas pessoas.
Tem alguma música que você goste bastante, Augusto?
Não sei, não lembro o nome. Madalena.
Fui passear na roça, encontrei Madalena sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e a pecuária. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é senhor do povo. Entre tempo, sai tempo, há um recurso, Madalena. Entre tempo, sai tempo, há uma santa com seu nome. Entre tempo, sai tempo, vai na próxima capela e acende uma vela.
Vocês conseguiram pensar em alguma coisa que a gente poderia fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Eu acho que a gente já tem algumas pistas aqui que vocês falaram.
Sobre quando tiver filhos, já ir educando desde pequeno para não ensinar isso para as outras pessoas, né?
Uma grande mudança na educação.
Eu acho que os órgãos sociais deveriam exercer e construir campanhas de apoio a mulheres que sofreram machismo e também incentivar as mulheres a denunciar esses casos de violência.
Boa, Maria Clara. Às vezes, a gente não responsabiliza, né, esses órgãos, o governo, por uma estrutura que está colocado, mas eles têm bastante responsabilidade, porque senão a culpa disso acontecer acaba caindo de novo nas mulheres, né? Parece um círculo vicioso que a gente fica no mesmo lugar e acaba de novo culpando as mulheres que não têm culpa disso estar acontecendo ainda na nossa sociedade, né?
Isso, eu posso citar um exemplo de uma campanha feita na minha cidade para mulheres que sofreram machismo?
Uhum, como é?
Minha mãe fez parte dessa campanha, ela ajudava várias mulheres também que sofreram machismo e que acreditavam que por isso elas não podiam exercer determinada função, que se chama Escola Feminista. Passaram alguns meses e minha mãe percebeu que muitas mulheres, depois de participar desse movimento, perceberam que elas podem exercer várias funções, que elas são capazes de fazer qualquer coisa, o que eu achei muito importante para muitas pessoas.
Aqui, por exemplo, a gente tem 3 mulheres, né? Eu estou fazendo a apresentação, a Sara está fazendo a produção e a Lua também está fazendo a edição. São 3 mulheres fazendo um programa, o que no passado seria impensável a gente estar nesse lugar aqui conversando com vocês. Isso já é um avanço, mas a gente precisa de muito mais, né?
E ainda mais conversando com crianças.
É verdade, vocês também são pouco ouvidos, né?
Muito pouco.
E por que isso acontece?
Porque às vezes alguns adultos acham que nós somos piores, não sabemos de nada.
Hoje a gente está provando que vocês sabem bastante coisas, né? A gente falou sobre um assunto bem importante e vocês tinham bastante opinião para dar, né? É um pouco semelhante do que acontece com as mulheres, né? As mulheres e crianças, às vezes, são colocadas nesse mesmo lugar de saber menos, de ser inferior.
Eu acho que a gente tem que ir sabendo desde pequeno para quando for adulto, ser um adulto responsável, com respeito, respeitar o próximo.
Ai, mas eu tenho uma coisa que eu quero saber, cara, antes de terminar. Tá. Porque assim, programa de rádio tem que ter música, né? Eu queria saber que música que vocês gostam de ouvir, se vocês lembram, às vezes, de alguma música que tem a ver com tudo isso que a gente conversou.
Tem uma música que agora eu lembrei, que chama Pai, Por Favor, Me Leva Ali no Posto. É uma música do Medo e Delírio em Brasília. Eu sei a música inteira.
Manda aí um trecho pra gente, pelo menos.
Tudo bem, vou pegar o meio, tá? Já mandei febre amarela e voltou uma HPV. E tô com essa frescura, o que houve com você?
Eu quero a minha Pfizer, é ela que eu vou tomar. Me leva lá no posto, se não chamo tutelar.
Fala da vacinação, né?
Ela tá falando da vacinação de crianças.
Eu já tomei as duas.
Duas doses?
Ah. Epa!
As duas.
O nome da música é Respeita as Minas. Vou cantar um trecho pra vocês. Tá. Não leva na maldade, não. Não lutamos por inversão. Igualdade é o X da questão. Então, aumente o som. Em nome das Marias, Quitérias, da Penha, da Silva, empoderadas. Revolucionou nas raízes. Ativistas deixam em nossas meninas serão super heroínas. Pra quem nasce uma Joana da por dia.
É uma rima, né?
Mas ficou ótimo, Iana. É super forte a letra.
Respeita as mina. Essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três.
Comemora... Nosso radinho tá chegando ao fim. Vocês gostaram de conversar?
Amém.
Abre o microfone aí pra eu ouvir vocês.
Sim, eu adorei.
Eu também gostei muito de fazer essa experiência. Foi o primeiro episódio que a gente gravou, assim, vendo vocês, né? E foi muito legal poder estar com vocês e ouvir a opinião de vocês hoje. Então, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui e por a gente ter conversado hoje.
Obrigada, pessoal, foi ótimo.
Ah, queria dizer coisa. Naquela hora lá que eu conheci a minha mãe, ela trabalhou no jornal Brasil de Fato. Aí eu também gostaria de falar outra coisa, que esse é o melhor radinho que eu já participei.
Também adorei, João.
Eu queria agradecer pelo convite, eu amo o radinho de vocês. Obrigado pela participação. Tchau.
O radinho é nosso, vocês são bem-vindos todas as vezes que quiserem, tá bom? Participar, é só chamar a gente. Porque o radinho ele só existe porque as crianças existem e querem dar suas opiniões.
Eu queria agradecer a oportunidade por participar do Radinho BDF com esse assunto que eu acho maravilhoso, que a gente debata, mulheres e crianças. Eu amei.
A gente também amou ter você aqui, Maria Clara. Obrigada. E Augusto, quer dar um tchauzinho?
Tchau!
Então um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
Beijo, pessoal. Tchau,
tchau.
Obrigada.
Tchau,
gente.
Obrigada.
Tchau.
A gente acabou de ouvir a edição especial do Radinho BDF sobre o mês de luta das mulheres. Uma conversa feita com várias crianças convidadas através de uma sala virtual. Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou com a Lua Gattinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nós usamos áudios da Assembleia de Santa Catarina, da ONU Mulheres e do canal Henri Bugalho. Nosso muito obrigada para todas as crianças que participaram desse episódio. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.